Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gente, isso que o pastor Clóvis falou aqui, algumas vezes inclusive, que é bom demais estar na casa do Senhor, é algo tremendo. Cultuar a Deus é algo tremendo, é algo realmente muito bom. Dia desses eu lembrei aqui que a gente deve agradecer a Deus por isso, porque há nações, há lugares em que nós efetivamente não podemos fazer. Há lugares em que isso é simplesmente proibido. E a pena para aqueles que tentam fazer é, em alguns casos, a morte, a prisão. Então, a gente precisa, sim, agradecer a Deus por essa oportunidade incrível que Ele dá para a gente. É um momento que se renova a cada dia. A gente conversava agorinha na classe ali da escola bíblica, que há pessoas que por algum motivo fazem isso só aos domingos, e perde a oportunidade, essas pessoas perdem a oportunidade de adorarem o Senhor todos os dias. Então talvez eu esteja falando com você agora, você que está cultuando online, você que está aqui, se você é dessa pessoa, é desse tipo de pessoa, que adora a Deus só no domingo, só no culto, canções tão marcantes e inesquecíveis como essa que a gente acabou agora de entoar a Deus. Sabe, tem mais. O Senhor tem mais para você. Creia nisso. Os céus não se fecharam. Tem bênção para você. Tem salvação para a tua casa. Você recebe essa palavra? Tem salvação para a tua casa. Você quer saber o que tem mais? Tem cura. Tem cura. Tem maravilha. A promessa do Senhor Jesus àqueles discípulos iniciais, céus abertos e anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem, gente, ela não se apagou. Ela foi feita a discípulos. E nós, eu e vocês, nós somos discípulos do Senhor. No início do mês de fevereiro, eu estava com uma questão importante para resolver no banco. E eu não sei se acontece com você, quando você tem que resolver alguma questão, agora tudo é no telefone ou online. Eu sinto falta, olha como eu sinto falta, né, e talvez eu e mais alguns, sabe, daquele contato mais humanizado. Olha, quase sempre a gente conversa com uma máquina. Quase sempre tem uma máquina, e a coisa não estava resolvendo, e aí você aperta 2 se quiser falar com a operadora, 3 se você quiser falar com não sei quem. Eu ia apertando todos aqueles que davam alguma pista de que eu ia falar com alguém, diferente de uma máquina, e aí consegui. E eu, deve acontecer com você, não é só comigo, eu não sou marcado, gente, a pessoa não resolvia. Já aconteceu com você? Você demora meia hora, uma hora, e aí a minha esposa fala assim, está vendo o que eu passo? Porque ela tem essa coisa mais, né? E eu, Senhor, não é possível, agora nesse exato momento eu preciso de paciência, de resiliência, sabe? E aí você tenta de novo, olha, foram muitas ligações, e nenhum atendente conseguia me explicar o porquê aquilo aconteceu. E eu, digo aos irmãos, não tinha absolutamente culpa nenhuma. O banco tomou uma providência, a revelia da minha vontade, não podem fazer isso. E um dia, nesse início de fevereiro, essa coisa estava se arrastando, eu falei, eu posso falar com o supervisor? Olha, vai demorar um pouquinho. Eu falei, eu estou preparado. Vai demorar? Não, duvido que demore mais do que está demorando, mas demorou. Mas alguém atendeu. Um forte sotaque paulista, e eu comecei a explicar o meu problema. Gente, eu acho que em 5 minutos o rapaz entendeu o meu problema e resolveu. Aleluia. E eu, gente, aquilo me admirou tanto, que eu perguntei para ele assim, mas me desculpe, como que com você foi tão fácil, mas tão rápido? E ele, um supervisor do banco, disse assim, poxa, seu Rogério, eu sou o banco. Eu sou o banco. Não podia passar de mim. Isso podia gerar no senhor uma insatisfação de tal modo que, sei lá, vai que o senhor desiste de ser correntista. Não. Eu sou o banco, eu tinha que resolver. A identificação daquele rapaz com a instituição, eu falei, gente, que lição que esse cara está dando? De comprometimento com a instituição, de envolvimento com o seu trabalho. Talvez as outras pessoas, não é que não tenham, talvez não tivessem a competência para fazer isso. Não estou culpando quem quer que seja que me atendeu. Mas elas não conseguiam resolver. E o rapaz ali, em questão de minutos, ele resolveu, ele entendeu tudo que havia acontecido e pediu mil desculpas. E olha, eu posso fazer isso, eu resolvo essa questão. Tá bom, resolvo então. E resolveu. Essa identificação, e eu estou contando essa história justamente para servir de introdução a isso que a gente vai, a reflexão que a gente vai trazer na nossa conversa de hoje, é que essa identificação desse rapaz com o banco é algo mais muito, muito parecido com a identificação que nós precisamos ter com o Senhor. Nós estamos falando aqui ao longo dessa semana sobre fazer discípulos. Você já percebeu isso, eu tenho absoluta certeza. A verdade é que se nós olharmos com muito zelo para a palavra de Deus, olharmos com bastante atenção, esse é o tema da vida de todo crente, fazer discípulos. Eu sei que você tem muitos afazeres na igreja, eu sei que você gosta de muitas coisas na igreja, mas fazer discípulos, olha, se não estiver no seu radar, se não estiver na sua agenda, se não estiver, assim, uma parte de você envolvida com isso, está faltando algo muito sério. É o tema da igreja cristã, fazer discípulos. É com isso que nós temos que gastar as nossas energias. É com fazer discípulos que nós temos que nos envolver. Fazer discípulos foi a ordem dada pelo Senhor Jesus. E isso, meus irmãos, esta ordem e o seu cumprimento são intransferíveis. Não é como se você pudesse, talvez aqui quando falarmos de missões, por exemplo, fazer uma oferta para missões e de repente algum missionário, não, ele vai evangelizar no meu lugar. Ele vai fazer discípulos no meu lugar. Não, não, desculpe, mas não é assim. Quando a Bíblia fala de fazer discípulos, ela está se dirigindo a você, em especial a você. É você que tem que fazer discípulos. Ainda que você não atravesse os mares, ainda que você não atravesse montanhas, ainda que você, enfim, só tenha o telhado da sua casa, ou lá a sua cobertura, seja lá onde for que você more, é você que tem que fazer discípulo. É intransferível. Tem a ver com, talvez, a reunião de condomínio. Você acha que é um ambiente chato, complexo? Um ambiente difícil? Quem sabe? Não é a melhor oportunidade para alguém ver Cristo em você. Você recebe essa palavra? É difícil, né? Reunião de condomínio. E no trânsito? Está abençoando alguém no trânsito? Está abençoando alguém no trânsito do Rio de Janeiro? Lá no seu trabalho? Olha aí. No seu trabalho, está abençoando alguém? Está dando bom testemunho lá? Está falando de Cristo? Está fazendo discípulo lá? Seja você chefe ou quem sabe subordinado, sei lá. Está fazendo discípulo? O Senhor nos dá a oportunidade. Mas veja, parece que a compreensão do que é efetivamente ser discípulo ainda é algo para muitos um tanto turvo. E eu queria nessa manhã bater um papo com você sobre ser discípulo e fazer discípulo. Daí eu pergunto, o que é que vem à sua mente, o que é que vem ao seu coração quando eu pergunto para você o que é um discípulo? O que é um discípulo? Responde aí internamente, o que é um discípulo? O que é ser discípulo? Durante muito tempo, talvez a resposta única que muitos dos antigos tinham, e nós mesmos, nossa geração conviveu bastante com essa resposta inicial, é que discípulo era o seguidor, discípulo era o aprendiz. Nós convivemos com isso. Veja, e não há de fato um erro, um grande erro, porque a palavra grega que dá origem à palavra discípulo significa exatamente isso, seguidor. Mas quando o objeto da nossa apreciação é a palavra de Deus, é a relação que Jesus teve com aqueles que o seguiam, isso muda de figura. Porque na palavra de Deus a ideia de discípulo e de discipulado é ainda mais abrangente. E guarde bem a frase que eu vou dizer agora, escreve aí no seu celular, escreve no chat, escreve no coração, na sua mente: discípulos queriam ser como seus mestres. Discípulos queriam ser como seus mestres. Se trouxermos isso para o presente, discípulos precisam ser como seus mestres. Quando lemos a Bíblia, nós vemos que discípulos admiravam seus mestres, queriam imitá-los. Imitá-los. Discípulos queriam imitar os seus mestres. Discípulos seguiam os seus mestres, os seus rabis, por toda parte. Um livro que consultei uma vez disse que até quando seus rabis iam para seus momentos, enfim, em que uma pessoa precisa ficar sozinha, os discípulos ficavam atentos àquilo, porque pensavam: será que ele vai fazer alguma coisa diferente? Será que virá algo diferente desse momento dele a sós? E não queriam deixar os seus discípulos, seus mestres, melhor dizendo, a sós. Era comum, quando um rabi vinha numa direção e cruzava com outro rabi, os seguidores vinham atrás, era comum que eles se cumprimentassem com uma expressão. Essa expressão era: que vocês sejam cobertos pela poeira do seu rabi. Se você não está entendendo, significava dizer o seguinte: que vocês andem em tal estágio de submissão, que o seu rabi, e ele ia à frente, andando nas estradas empoeiradas, que levantando a poeira, vocês estejam tão curvados, tão submissos, que a poeira que levantasse ali do andar do mestre pudesse cobrir os discípulos. Discípulos queriam ser como os seus mestres. Jesus, quando comissionava os 12, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, o próprio Jesus afirmou isso com todas as letras. Ele disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então nós não estamos, assim, nós não estamos inventando absolutamente nada. Nós estamos falando algo que a palavra de Deus assegura para nós ser da maior importância na nossa vida, mesmo tendo passado 2000 anos. E como eu disse, a promessa de Jesus continua valendo. Antes que essa história toda acabe, ele falou isso para Natanael, lá em João. Aliás, Natanael é Bartolomeu, tá, gente? Tá tudo bem para você? Natanael, Bartolomeu, aquela coisa toda. Você lê nos sinóticos Bartolomeu, mas no outro é Natanael, e aí você fica: meu Deus, quem é esse cara? É o mesmo. De repente, o nome dele era Natanael Bartolomeu. Ou Bartolomeu Natanael. Pastor, como pode? Não tem Simão Pedro, dois nomes. Você não é o João da Silva? Eu não sou o Rogério Luiz? Não é o Maurício Zagari? Nos sinóticos é Zagari, em João, Maurício. Olha aí. Viu, irmão? Gente, Jesus teve uma convivência muito, muito intensa com aqueles homens. Em Cristo, o significado do discipulado subiu muitos degraus e se tornou, como eu disse, muito mais abrangente. O Senhor conviveu com aqueles homens e viu que eles não iam embora, e convidou aqueles homens para aprenderem dele. E talvez um dos estágios mais importantes é a visão que o apóstolo Paulo teve, e foi tema, deixa eu dizer aqui para você, foi tema da reflexão da pastora Raquel no domingo passado às 9 horas. Imitadores. E ela trouxe aqui um texto, uma reflexão de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, gente, a ideia de imitar, ela está presente na vida do discípulo. Discípulos querem ser como seus mestres. E a gente vai ler a Bíblia para provar, eu quero provar para você que nós não estamos inventando. É isso o que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus nos revela. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. de 22 a 32, depois nós vamos ler Atos de 9, de 36 a 41. Mateus 14, de 22 a 32, depois Atos 9, de 36 a 41. O texto diz assim, deve colocar aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido então a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Gente, nossa vida precisa ser uma vida como a que Cristo viveu. Mas a nossa vida só aponta realmente para o Senhor quando nós passamos por algum tipo de experiência, de momento definidor. E o primeiro deles, eu queria dizer para você que a nossa vida aponta para Jesus é quando nós temos coragem para isso. Há quem diga, alguns filósofos estoicos, dizem que a coragem é a rainha das virtudes. É isso mesmo, pastor Maurício? Coragem é a rainha das virtudes. Há quem diga que quando você tem coragem, você consegue viver as outras virtudes. Sem coragem, muitas vezes você não consegue. É preciso muitas vezes ser ousado. Ousado. Para viver aquilo que a Bíblia quer que nós vivamos. Eu disse a você que discípulos precisam se parecer com os seus mestres. E os discípulos de Jesus queriam realmente se parecer ou ser como Jesus. Mas antes de continuar, deixa eu esclarecer uma coisa aqui muito importante. A culpa não é do livro que eu vou citar. Mas muita gente, e muita gente a partir desse livro, desenvolveu a ideia de que ser discípulo de Jesus era cumprir uma série de preceitos morais e éticos. Eu estou falando de um livro chamado Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? 56, segundo eu ouvi, 56 milhões de exemplares vendidos. É muita coisa. E esse livro colocou na cabeça de um certo grupo de pessoas que ser discípulo de Jesus é cumprir alguns ritos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Até um ateu pode viver segundo os preceitos morais do cristianismo. Pode. Aliás, quando você confronta, inclusive, um ateu com os valores morais judaico-cristãos, ele fica até meio sem graça. Aliás, é um bom argumento quando você encontra um ateu ferrenho. Não quero isso. Um agnóstico daqueles, olha. Ah, é? Então, você, me diz aí, em qual sistema de valor que você vive? E não tem jeito, são os valores judaico-cristãos, que moldaram o mundo ocidental como nós vemos hoje. Isso é legal, mas não é tudo. Mas não é tudo. Jesus precisa ser para cada coração, para cada homem e mulher, Senhor e Salvador. Você recebe isso? Amém? Jesus é seu Senhor e Salvador, então aplauda Ele agora. Se Jesus é teu Senhor e Salvador, aplauda o Mestre. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, glórias ao nome de Jesus. É mais do que ética, é mais do que moral, é mais do que mandamento. Talvez o preço, o grande preço do discipulado seja compreender que é muito mais do que isso, porque tem a ver com amor, tem a ver com seguimento em quaisquer circunstâncias, tem a ver sim com altruísmo, renúncia, dependência, vida no altar. É isso que é o discipulado, e não cumprir uma série de obrigações. Os fariseus faziam isso e faziam até muito bem, mas eles estavam longe da verdade do cristianismo. Quando nós olhamos no espelho, é o reflexo de Jesus que nós precisamos ver. Desse jeito. Mais ainda, talvez mais desafiador. Quando alguém olha para você, é preciso que veja Cristo em você. Que desafio, não é? Isso é desafiador. Isso é muito desafiador. Bom, eu sei que você já viu essa passagem muitas vezes, muitas. Mas eu queria destacar aqui, de forma muito breve, o comportamento de Pedro. Gente, Pedro era um discípulo. Pedro queria ser e viver como seu mestre. Pedro queria fazer o que Jesus fez. Pedro admirava Jesus. Pedro queria que as pessoas soubessem que através da vida dele, Jesus estava sendo exaltado. E eu não sei se você já tinha olhado essa passagem por esse aspecto. Mas Pedro queria ser como Jesus. E talvez, apesar disso, ou quem sabe por causa disso, ele dá um toque muito pessoal a esse momento. Era um momento complicado, gente. Você consegue imaginar? Mar, onda batendo. Eu não sei qual é a relação que você tem com o mar. Muita gente gosta. Vamos fazer um cruzeiro. E aí eu comecei a ver a imagem de onda batendo no cruzeiro. E o pessoal lá dentro rezando, assim, orando. Pessoal apelando, né, para sua fé. Uma coisa terrível. E lá em casa eu estou sendo pressionado, vamos fazer, a gente não pode morrer sem ter ido num negócio desse. Eu até vou, eu vou, mas meu coração provavelmente não vai. Eu vou, mas vou no amor. Vou no amor. Sério, tem gente que tem uma relação com a água complexa. Esses homens não, gente. A gente está falando aqui de pescadores, de gente que muito provavelmente estavam acostumadas às dificuldades do mar, mas eles estavam preocupados, as ondas estavam fustigando o barco, e de repente Jesus chega andando sobre as águas, e ele se apresenta, e diz para aqueles homens, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí, é nesse momento que o coração do discípulo grita, talvez como não tivesse gritado em nenhum momento antes, com nenhuma das outras experiências, o coração de quem queria ser como mestre, o coração de quem queria sentir o que Jesus sentiu, viver o que ele viveu, o coração de Pedro grita, o coração do discípulo grita, com coragem dessa vez. Pedro só precisava de uma confirmação, pelo menos eu depreendo isso do texto. Ele só precisava ter certeza de que era Jesus. E ele pergunta, Senhor, se és tu, eu quero ir aí. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O discípulo quer ser como o mestre. E o que, que o mestre estava fazendo? O mestre estava andando sobre as águas. E o discípulo do lado de cá, eu quero ser como o meu mestre. Eu quero ir lá. Precisa ou não precisa de coragem? Precisa ou não precisa de algo mais? Precisa ou não precisa daquele toque do Senhor no coração, na mente, para a gente colocar de lado todos os impedimentos para dar um passo para fora do barco? Eu sei que você sabe disso. O barco, naquele momento, era o lugar mais seguro. A água não. Mas é para lá que o discípulo queria ir. Por quê? Porque o mestre estava lá. A chave, preste atenção agora, a chave que abriu a porta para o extraordinário, para o desejo de viver o que Cristo viveu, foi a coragem. E eu não sei você, eu não posso falar de você, eu posso falar de mim. Mas eu acho que eu sou muito medroso ainda. Muito. Deixo de fazer coisas, não sei. Se tivesse dada a mim a tarefa de construir um barco no meio do nada, sem uma gota de chuva, um barco com a promessa de levar ali espécies de animais, talvez eu tivesse do lado daquela turma, poxa, Senhor, pede o pastor Wander. Pediu para mim? Pô, ó, o Wander do Ilho, essa turma toda, né, fervor total. Aquela irmãzinha de oração, ela vai lá, Senhor, mas eu não. Um barco no meio do nada. Tem noção? Olhar para... Não é. E andar sobre a água? Senhor, se é o Senhor, se o Senhor é mesmo quem está falando que é, o Senhor é meu mestre, eu sou seu discípulo, e discípulos querem ser como seus mestres, me chama para aí que eu vou. Para agora, e faz um exercício, faz uma abstração aqui comigo, tira o Pedro dessa equação, e coloca lá, não sei teu nome, João, Maria, José, coloca você lá, imagina você uma discípula, você está lá, o mar bateu, jogou para lá, está jogando para cá, de repente o fantasma, que não era um fantasma, era o Senhor, aparece, e aí? Senhor, é o Senhor mesmo? Primeiro, eu não sei se eu teria coragem de fazer a pergunta, me manda aí para aí, olha gente, eu estou sendo muito sincero, tá? Muito sincero, e ainda mais coragem para tirar o pé do barco, pastor Joel. Talvez você seja muito mais corajoso do que eu. Mas eu acho que coragem é algo que anda nos faltando como crentes em Cristo. Esse Brasil, o nosso país, o nosso estado, o nosso bairro, eu acho que está faltando crentes com coragem. Crentes que assumam a vida do mestre, que sejam como o Senhor. Clientes que reflitam a glória de Cristo. Será que é você? Será que é você? Será que você é esse discípulo? Você quer realmente viver como ele viveu? Fazer o que ele fez? Sentir o que ele sentiu? Se Jesus é o seu mestre, você topa esse desafio? Não se esqueça, quando Jesus convoca seus primeiros discípulos, ele promete céus abertos. Quando, numa comissão, num comissionamento intermediário, ali no capítulo 10 de Mateus, ele manda os discípulos às cidades, os apóstolos, na verdade, às cidades vizinhas, ele garantiu que eles fariam maravilhas. Olha, vocês vão lá, vocês vão expulsar os espíritos imundos, vocês vão curar doenças, vão curar enfermidades, vocês vão ressuscitar os mortos. Jesus falou isso para os seus discípulos, para aqueles homens que estavam ali, vão enfrentar perseguições. Tudo isso está prometido, gente. Em outras palavras, Jesus está falando para aquelas pessoas, vocês vão viver como eu vivo. Vocês serão, de fato, nesta prova agora, discípulos de verdade. Pastor, eu sei que eu preciso fazer discípulos, mas até agora então, o Senhor está caracterizando o que é um discípulo, mas por que isso? Gente, porque algumas pessoas não sabem de verdade o que é um discípulo, e isso é fundamental. Agora, não é, preste atenção, não é ser um discípulo no campo intelectual somente. Você tem que viver isso. Se eu perguntasse a você, e vou perguntar, Se eu perguntasse a você, e vou perguntar, nessa hora o pastor vai se aproximando, eu sei que tem gente que começa a querer ler a Bíblia, porque pensa assim, olha, se eu estiver lendo a Bíblia, ele não vai ter coragem de me perguntar, mas eu vou perguntar, para um homem. Atenção, pastor está aqui, muito, né, muito importante, pode ser o irmão. Se eu perguntasse para o irmão assim, irmão, me diz como é que o irmão faria um pão. Pode falar.
Faria com um pão.
É, como é que eu faço um pão? O irmão vai ajudar a gente a fazer um pão, fala aí.
Água, farinha de trigo.
Olha aí.
Sal, se o pão for salgado.
Olha, tá melhorando.
É sovar a massa.
Sovar, já falou com técnica, hein? Não é, deve ser padeiro. Sovar a massa, fala aí.
Fermento. Então...
Tem fermento, tá dando cola aí, olha aí, ó.
Colocar no forno para assar.
Olha aí, temos um pão. Temos um pão. Eu vou perguntar a mesma pergunta para outra pessoa. Adivinha? A irmã, eu estava reparando, a irmã está muito bonita.
Obrigada.
Muito elegante. Obrigada. É a minha esposa. É, porque senão é igreja, né? Imagina. A irmã poderia dizer para a gente de um pão?
Mas até com o irmão foi bem, o pão de sal ele foi bem, farinha, água, fermento, sovar, pode levar açúcar, pode levar ovos, de acordo com o pão.
E aí, o que mais faz com essa massa? Quanto tempo de forno, como é que é?
Depende, você gosta de uma fermentação longa. Para não pesar o estômago.
Gente, olha o que, que a gente entende dessa história. Alguns de nós conhecemos alguns temas de ouvir falar. E aí, como a gente não está acostumado, sabe o que a gente faz? A gente vai atrás da memória. A gente vai atrás, o que, que eu já ouvi falar sobre pão? Quantas vezes eu vi alguém fazendo pão no programa da televisão? Quantas vezes aconteceu isso ou aconteceu aquilo? E tem aquela pessoa que faz isso o tempo todo, tem um padeiro. O padeiro vai dizer para você como fazer o pão com maestria, porque é aquilo que ele faz. Aonde eu quero chegar com isso? Algumas pessoas vão falar de fazer discípulo, vão tentar fazer discípulo, mas nunca colocaram a mão na massa. Não estão colocando até hoje. E vão ter muita dificuldade. Vão se esforçar, têm bom coração, mas, sabe, cadê a prática? Cadê a prática? E outras, quando você chega, e aí, como é que é fazer um discípulo? Olha, semana passada eu tive um discipulado, conversei com um, mas semana, mês passado também, e a pessoa vive isso diariamente. Se você não é um discípulo, se você não vive como Jesus viveu, se você não busca isso, você vai ter muita dificuldade, meu irmão, minha irmã. Então a palavra dessa manhã, a reflexão dessa manhã é: sai da inércia e vamos fazer discípulo para a honra e glória do Senhor. Para que a gente tenha o que falar, tenha o que contar, para que o próximo seja mais fácil, o próximo seja mais tranquilo, para que o próximo a gente já esteja, sabe, com mais segurança, a gente está mais maleável, a gente já sabe fazer muito melhor. Mas tem que fazer, tem que começar. Pastor, quem? Pede a Deus. Pastor Wander falou isso aqui. Pede a Deus alguém, ora primeiro. Ora. Pede que o Espírito Santo direcione você, pode ser um familiar ou não, quem sabe, mas comece. Você é profissional, não sei, Toda profissão é assim também, não é verdade? Você começa tateando, você começa com medo. Você fica, puxa, e agora? Olha, você sabe que eu tenho, aliás, o pastor Humberto subiu aqui semana passada com dor nas costas, né? É uma coisa, eu falei para ele, bem-vindo ao meu mundo, dor nas costas é uma coisa. E uma vez eu fui num quiroprata. Meu irmão, que medo que me deu. Olha, eu fiquei com medo. E falei, Senhor, a Rosana insistiu, eu fui. E profissionais, gente do bem. Mas eu fiquei morrendo de medo. Falei, Senhor, puxa vida. Olha, é Rapitec. Ai, estala. Nem sempre estala, mas de vez em quando estala. Eu quero me colocar no lugar desse profissional. Imagina o que é para ele fazer isso a primeira vez. Imagina. Eu acho que se ele for crente, ele deve estar assim, Senhor, me ajuda, que dê tudo certo. Mas não é assim com todo mundo. Então, quando você for fazer discípulo, vai na confiança do Senhor, porque Ele vai te ajudar. Ele vai ver o teu coração, Ele vai ter o teu desprendimento, a tua vontade. Agora, não fica parado. Nós precisamos fazer discípulos com coragem. Pedro quis fazer o que seu mestre estava fazendo, andar sobre as águas. E ele resolveu sair da segurança do barco e andou sobre as águas. Glória a Deus por isso. Essa passagem não está à toa na Bíblia. É uma questão de fé, mas é uma questão também de ser discípulo. Ele queria fazer o que seu mestre estava fazendo. Isso é ser discípulo. Meu desejo é que você seja cheio do poder de Deus e com coragem viva a vida abundante que Ele tem para você. Você deseja isso? Quer isso para você? Amém? Você recebe? Opa! Glória a Deus. Aí a gente chega no segundo texto. O texto lá de Atos, capítulo 9. O texto lá de Pedro com Enéas e Dorcas. A partir do verso 36. Eu vou reler. A gente leu, mas eu vou reler. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida é onde estava Pedro. Pedro foi lá visitar uns crentes. Estava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava lá, mandaram-lhe dois homens para dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando estava ainda com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém, gente? A nossa vida aponta para Jesus quando nós temos humildade suficiente para imitarmos o Senhor. Eu precisava dar essa palavra porque algumas pessoas podem entender mal algumas questões desse mundo contemporâneo. E por entender mal algumas questões significativas, acabam trazendo isso para a vida cristã, para a sua vida espiritual. Esse nosso mundo de hoje exalta a autenticidade. É ou não é verdade, gente? Pessoas altas, somos únicos. Você escuta isso o tempo todo. Você escuta que nós somos, olha, exclusivos, singularidade, nós somos singulares. Nós somos assim, assado. Olha, Tudo bem com isso. Parece até estranho falar sobre imitação no mundo em que esses são os valores correntes. Mas você vai entender que não é bem assim. Nesse texto nós vemos novamente Pedro. E Pedro é o quê de Jesus, gente? Pedro é um discípulo. Ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele queria viver como Jesus viveu, e isso fez toda a diferença na vida dele. E um tempo depois de viver algumas das maiores experiências da sua vida, Pedro estava numa cidade chamada Lida. Como eu disse, ele foi lá visitar algumas pessoas. Nessa cidade, ele é convocado para ir a Jope. Lá ele curou Enéas, mas depois vai para Jope. Quando ele chega em Jope, uma mulher de nome Dorcas, que estava adoentada quando ele foi convocado, já estava morta. Dorcas era uma crente sincera, devotada, de excelente testemunho, mas ela faleceu. Você leu, você ouviu aqui o resto da história. Um olhar superficial talvez não consiga dar a você algo que talvez seja o pano de fundo de todo esse episódio. Por isso eu quero que você tenha calma e me acompanhe. Pedro chega ao local, Dorcas já está morta, deitada num quarto de um andar superior de uma casa. Naquele lugar muitas viúvas choravam, e aquela perda era muito dolorida para aquela comunidade, porque Dorcas era uma mulher de excelente testemunho. Deixa eu te perguntar uma coisa, você não lembra nada, você? Está te lembrando alguma coisa? Está lembrando a você alguma outra passagem parecida com essa? Se você não estiver lembrando, eu te ajudo. A Bíblia não fala que Pedro pensou sobre isso, mas não é impossível que tenha pensado. Alguns anos antes, o Senhor Jesus já tinha passado por algo parecido. Alguns anos antes, Jesus havia sido chamado para atender a filha de um dirigente de uma sinagoga. O nome desse homem era Jairo. Quando ele vai em direção à casa de Jairo, acontece o episódio da mulher hemorrágica. Acontece aquela cura milagrosa. Mas, nesse ínterim, uma pessoa chega e fala assim: não precisa mais perturbar o mestre. A menina morreu. Jesus não recebe essa palavra. Vamos lá, vamos continuar. E ele vai. E ele leva quem? Tiago, João e Pedro, o discípulo. O homem que queria viver como seu mestre viveu. O homem que queria sentir o que ele sentiu, um discípulo de verdade. E eles chegam naquela casa e tem tumulto ali. Flautistas, carpideiras, gente fazendo muito alvoroço. E Jesus dá uma ordem nesse momento. Ele diz o quê? Saiam daqui. Não era no tumulto, não era na bagunça, não era no alvoroço. Jesus precisava de um momento de calma, de tranquilidade. E quando aquelas pessoas saem, quando não tem mais gritaria, brado, choro, quando há apenas o silêncio, com um ambiente tranquilo, Jesus olha para o corpo daquela menina e diz, uma expressão em aramaico, Talita cumi, que traduzido é: menina, eu lhe ordeno, levante-se. A menina dá um salto e começa a andar pelo quarto. Você pode aplaudir o Senhor, gente? Isso é milagre. É incrível. Sabe quem está vendo isso? Pedro. Pedro está vendo isso. Jesus manda que dessem de comer a menina, e os seus pais estavam ali, e eles a recebem. Agora a gente volta para Jope e para Dorcas. Assim como a filha de Jairo, Dorcas também estava morta. Assim como na casa de Jairo, havia um tumulto generalizado ali naquele lugar. Muita gente chorando e lamentando aquela morte. E eu não sei, a Bíblia não diz, eu não sei se Pedro pensou, Jesus viveu algo parecido. Eu não sei, pode ter pensado, quem sabe? Jesus viveu algo parecido, eu lembro, isso está muito parecido. Caramba, ele chegou lá, estava aquela confusão, gente chorando, ele mandou todo mundo sair. Qual é a ação de Pedro naquela casa? Sai todo mundo. Olha, assim como Jesus havia tirado todo mundo da casa, ele faz igual. Ele não tem essa de autenticidade, não tem essa de exclusividade, ele não inventa, ele faz o que Jesus fez. Saiam daqui. E aí o ambiente se acalmou. E aí o ambiente ficou tranquilo, sem barulho, sem tumulto. E ele ora para que o Senhor opere ali. E Dorcas volta à vida. Gente, isso é incrível. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu sei que o pastor Gustavo já falou isso aqui, mas é porque isso veio à minha cabeça na sexta-feira. Mas eu já falei para vocês, eu não tenho tanta coragem. Talvez eu precise pedir a Deus coragem para caminhar sobre as águas mais vezes. A gente estava num sepultamento, e o pastor Joel me pede para dar uma palavra ali. E eu fiquei do lado ali daquele corpo de uma pessoa tão gente boa, da nossa igreja. E enquanto eu falava, uma parte do... É engraçado como o cérebro faz, uma parte do meu cérebro estava assim... E se você orar para esse homem reviver? Mas eu não fiz. Eu não fiz. Parece tão absurdo, né? Parece tão louco, né? Mas você está entendendo o conteúdo da reflexão de hoje? É meio louco mesmo. Ser como Jesus é meio louco. Nesse tempo de hoje, é meio louco. Agora, não tenho dúvida que era louco naquela época também. É hoje, mas era também naquela época. Pedro não saiu ressuscitando todo mundo, não. Nem Cristo saiu ressuscitando todo mundo. Eu sei que eu não orei, mas fiquei com aquilo na cabeça. Falei, puxa vida. A gente às vezes é. Eu sei que, assim como a menina voltou para os braços do pai, Dorcas, ressuscitada pelo Senhor na instrumentalidade do discípulo Pedro, volta para os braços das suas amigas e dos santos que estavam ali. Desse jeito. O que acontece depois é que muita gente em Jope crê no Senhor Jesus por conta desse milagre. E eu quero encerrar a reflexão dessa manhã dizendo exatamente isso. Quando nós imitamos a Cristo, as pessoas vão dizer que nós não somos autênticos, que nós não somos, olha, que isso, que imitar, de onde você está tirando isso? A gente está tirando da palavra de Deus. Algumas pessoas vão nos criticar, mas eu posso garantir a você, respaldado pela palavra do Senhor, que o ambiente ao nosso redor vai mudar, e vai mudar para melhor. Porque quando as pessoas virem a manifestação do poder de Deus através da tua vida, elas terão certeza de que Deus está no controle de toda essa situação. Então, meu irmão, coragem. Então, humildade para renunciar, para tirar esse seu eu aí de onde ele está. O dono de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, você no auge da sua sabedoria, você no auge da sua capacidade. Tem gente que coloca lá o negócio no carro para tocar. Você é incrível, você é especial, você é isso. Sai desse lugar. Esse lugar não é nosso. Nós somos do Senhor. e a Ele nós devemos imitar. É Ele o nosso Senhor, o nosso Mestre, e precisamos viver segundo os seus preceitos. Quando isso acontece, os milagres vêm. Lembra, céus abertos e anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quando nós vivemos como o Senhor, é isso que acontece, e melhor. Lembra o que eu falei antes? As pessoas começam a olhar para você, e você é o Cristo que elas vão ver, nas suas ações, nas suas palavras, naquilo que você é. Coragem e humildade. Viver como Ele viveu, para isso, coragem. Imitá-lo, para isso, humildade.